Eu queria passar a palavra agora ao ministro da Cidade, que é o cara que tem a responsabilidade de, junto com a Caixa, devolver, sabe, uma coisa importante que todo mundo quer, a sua casinha de volta. Então, Jader, pode falar, querido.
Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar aqui prestando a minha solidariedade a todas as vidas e as famílias, essas vidas foram perdidas, seja aqui em Juiz de Fora, seja em Ubá. Mas também trazemos conosco o compromisso de que nós vamos resolver os problemas que aconteceram aqui. Todas as famílias que perderam suas casas, todas as famílias que têm casas agora condenadas ou destruídas, essas famílias vão receber as suas casas. E isso, todos os critérios, tudo aquilo que foi adotado no Rio Grande do Sul, todas as inovações que nós fizemos, desde a compra assistida até o Minha Casa Minha Vida Rural, calamidades, tudo isso será trazido também ao Rio Grande do Sul, aqui ao estado de Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, já foram mais de 10.500 famílias que já estão com a chave na mão daquela tragédia que nós vimos no ano passado. Também discutimos aqui, reunimos longamente com os prefeitos, com as prefeitas, para falar sobre os projetos também da área de reconstrução. A partir desta segunda-feira, técnicos do Ministério das Cidades, tanto da área de saneamento quanto da área de periferia, saneamento para cuidar da questão das obras de macro-drenagem para acabar os alagamentos. A Secretaria de Periferias, que cuida da questão das encostas, também estará aqui, e também a Secretaria de Habitação, além do nosso secretário executivo, que vai estar aqui chefiando essas equipes aqui para discutir junto com os prefeitos, junto com as prefeitas, para que nós possamos encontrar as soluções definitivas nesse processo, tanto de reconstrução como também de dar a casa às famílias. É muito importante a gente ressaltar aqui que diversos investimentos por parte do governo do Brasil, por parte do governo do presidente Lula, têm sido feitos no estado de Minas Gerais na questão da prevenção. A ciência aponta, senhoras e senhores, vão haver cada vez mais eventos climáticos extremos como esses que aconteceram aqui em Minas Gerais, como aconteceu ano passado no Rio Grande do Sul. Só tem uma alternativa: investimentos em prevenção. Temos que cuidar do meio ambiente, por um lado, e fazer prevenção do outro. E, com isso, nós precisamos ter investimentos. Investimentos em obras de macro-drenagem para acabar com os alagamentos. Investimentos em contenção de encosta para que essas encostas não deslizem e não venham destruir infraestruturas, casas, matar pessoas. E é o que nós temos feito no Brasil e no Rio Grande do Sul. É importante lembrar, quando nós chegamos no Ministério das Cidades, haviam, antes da PEC da transição, haviam somente em prevenção 6 milhões de reais para todo o Brasil. É isso, pessoal, 6 milhões de reais. E esse governo fez o maior ciclo de investimentos da história em prevenção. Foram 32 bilhões de reais. Só para o estado de Minas Gerais foram 3,5 bilhões de reais. Nas duas principais cidades, nós temos investimentos que totalizam 500 milhões de reais, seja para contenção de encostas, seja para as obras de macro-drenagem. Isso, eu tenho aqui que deixar claro, se existem esses 3,5 bilhões hoje, isso é graças aos projetos que foram apresentados pelos prefeitos e pelas prefeitas. Os projetos que nós temos hoje com o governo do estado de Minas Gerais, que são projetos de 2012, na ordem de 230 milhões de reais, o governo do estado executou somente 9,1 milhão de reais, 4,1% do recurso que estava disponibilizado pelo Ministério das Cidades. Se nós falarmos em habitação, nós estamos chegando aqui no estado de Minas Gerais, só no estado de Minas Gerais, a 176 mil famílias atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. Se falarmos em Ubá e falarmos em Juiz de Fora, nós temos 10.377 casas, parte delas, 9.600, já foram entregues, e o restante nós estamos iniciando obras, daqui a pouquinho vamos entregar também a essas famílias. Isso tudo aqui é para mostrar para vocês que, por parte do governo do Brasil, seja para o governo do estado, que se quiser o nosso apoio, se quiser a nossa ajuda, nós vamos fazer para facilitar. Aqui nós não temos que ver cor política, essa é a determinação que o presidente Lula tem dado, aqui em Minas Gerais e em todo o país. Não interessa o partido, não interessa quem seja a pessoa, interessa que nós precisamos estar unidos para defender e proteger essas pessoas que agora, muitas delas estão enlutadas e precisam de uma resposta. Então temos que todos nos unir para poder dar essas respostas o quanto antes ao povo mineiro. Mais uma vez, obrigado e a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos.
Ministro da Saúde.
Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, quero me solidarizar às famílias que perderam seus entes queridos, a todas aquelas pessoas desalojadas e desabrigadas, e, ao mesmo tempo, fazer um profundo agradecimento, em nome aqui do secretário municipal de saúde de Juiz de Fora, o Jonathan, de todos os profissionais de saúde do SUS, de Juiz de Fora, de Ubá, de Matias, de toda a região, das secretarias municipais que estão apoiando aqui na região, das profissionais da Secretaria Estadual, em especial os nossos colegas da Força Nacional do SUS, que é essa estrutura criada pelo Ministério da Saúde, que se prepara cada vez mais para enfrentar essas tragédias climáticas. Para o Ministério da Saúde e para o SUS, a crise climática é, acima de tudo, uma crise de saúde pública. Pessoas morrem, unidades de saúde são destruídas, novas doenças surgem em locais que não existiam, profissionais de saúde, famílias, gestores de unidades vivem sobre uma pressão permanente por conta das mudanças climáticas, do que elas já impactam na saúde. Aquilo que o Brasil mostrou na COP30 para o mundo. De cada 12 hospitais no mundo em 2024, um, pelo menos, ou foi totalmente destruído ou teve seu trabalho parcialmente interrompido por conta das tragédias climáticas. Então, Força Nacional do SUS, que hoje é uma força preparada para enfrentar essas situações, está aqui desde a madrugada da terça-feira, quando fomos acionados aqui pela Prefeitura, já na virada de segunda para terça-feira. Nós temos 30 profissionais aqui, extremamente preparados, estão desde o começo, que nos permitiram fazer esse diagnóstico que faz com que a gente possa ter alguns anúncios do que a gente já fez e novos anúncios concretos aqui. Quer dizer que esses profissionais continuam de forma permanente, não só apoiando, atendendo aqui, mas vão ajudar não só esses três municípios, mas os outros, nos reunimos com os prefeitos, para qualquer outro diagnóstico, qualquer outra necessidade que venha a surgir para enfrentar essa situação. Até agora, a Força Nacional do Sul já enviou para cá 2,5 toneladas de medicamentos e insumos, que são kits padronizados, que tem pelo menos 32 medicamentos, entre antibióticos, medicamentos para hipertensão, para diabetes, as doenças crônicas, medicamentos para enfrentar aquelas doenças mais comuns que acontecem numa situação como essa, como diarreia, como o risco da leptospirose, e mais de 16 insumos de utilização para os hospitais, né? Esses kits são padronizados, cada um deles dá conta, quando a gente soma todos eles, de fazer 15 mil tratamentos para cuidar dessa população. Uma segunda medida imediata, que já está aqui, foi o reforço das vacinas de hepatite A, hepatite B e tétano. São aquelas mais utilizadas. Eu quero reforçar aqui para a população a importância de aproveitar esse momento para atualizar essas vacinas, caso não estejam atualizadas. E hoje, no dia de hoje, inclusive a primeira-dama fez um gesto junto ao abrigo, onde estão mulheres e crianças, nós estamos entregando aqui 318 mil fraldas. Dessas 318 mil fraldas, cerca de metade delas são fraldas pediátricas e metade fraldas geriátricas. Para a população que precisa tanto desse insumo, muitas pessoas que tinham isso em casa perderam, né, ou não conseguiram, né, não conseguiram ter acesso a isso. Quero reforçar que tanto as fraldas geriátricas, quanto fraldas pediátricas, quanto mais de 40 medicamentos para hipertensão, diabetes, asma, que são problemas que se acometem com muita frequência nesse período, estão disponíveis de forma gratuita no Farmácia Popular. Então, as pessoas também podem pegar no Farmácia Popular. Nós, a partir de segunda-feira, estamos estabelecendo uma regra aqui no Farmácia Popular da região, que é a mesma que a gente utilizou no Rio Grande do Sul, que a gente utiliza para situações de tragédia como essa, que é facilitar o acesso na Farmácia Popular. As pessoas não vão precisar levar a receita, um documento, porque muitas pessoas perderam as suas receitas, os seus documentos. Então, elas já pegam sem esses documentos nos abrigos, nas unidades de saúde, e também vão poder pegar nesse período emergencial na Farmácia Popular. Além disso, nós estamos entregando hoje 50 ambulâncias do SAMU. Isso aqui é para a região. é a antecipação da entrega, isso ia acontecer daqui a 2, 3 meses, nós estamos fazendo a antecipação dessa entrega, reforçando o SAMU de toda a região. Para vocês terem ideia, ficou 6 anos o Brasil sem comprar uma ambulância do SAMU sequer para a UTI. Durante 6 anos não se comprou uma ambulância sequer para a UTI. O presidente Lula voltou a governar esse país. Nós, nesses 4 anos de governo, vamos chegar até final de 2026 com mais de 2.500 ambulâncias repostas. Estamos entregando aqui, depois os senhores e senhoras vão poder ver a imagem. Já estão aqui as 50 ambulâncias, os prefeitos estão aqui já para retirá-las para o conjunto da região. Nós vamos instalar, a partir de amanhã aqui, uma carreta do Agora Tem Especialistas que faz exames de tomografia e ultrassom. Isso faz parte de uma ação do programa Agora Tem Especialistas, que leva esse exame especializado para as regiões mais remotas ou que tem maior dificuldade, para ajudar a reduzir o tempo de espera que está aguardando. O presidente chama a carreta de jamanta, porque ela é grande mesmo, é uma jamanta, vocês vão ver lá fora. E essa carreta consegue fazer de 50 a 60 exames de tomografia por dia. O objetivo dela vai ficar aqui por pelo menos 30 dias aqui em Juiz de Fora, pode ficar mais se for necessário, é atender Juiz de Fora e a região. O objetivo dela qual que é? Felizmente, né, graças a Deus, a gente não teve destruição das estruturas hospitalares aqui, tanto Juiz de Fora quanto o Bar, quanto o Matias. Felizmente a estrutura hospitalar está atendendo. Só que ela é pressionada, mesmo onde tem a tomografia, onde tem ultrassom, acaba sendo pressionada para atendimentos de urgência que acontece por conta de toda a tragédia. Então essa carreta vem para dar uma vazão, um equipamento a mais, extremamente moderno, tanto a tomografia quanto o ultrassom, exatamente para que as pessoas que já estão esperando na fila não esperem mais ainda por conta do atendimento emergencial. Então a partir de segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora começa a organizar com os municípios da região a chamada para exame de tomografia e ultrassom. Então, quem estiver esperando na fila para o exame de tomografia e ultrassom deve receber um chamado da Secretaria Municipal de Saúde para vir fazer o exame nessa carreta do Agora Tem Especialista, vai ficar instalado aqui em Juiz de Fora. Além disso, nós tivemos a destruição quase completa de 4 unidades básicas de saúde em UBA e 2 unidades base de saúde aqui em Juiz de Fora. Isso é um problema que nos preocupa numa situação como essa, porque as unidades não fazem o atendimento de urgência, mas elas vão fazer o pré-natal das gestantes, elas vão fazer o atendimento de vacinação, o acompanhamento do crescimento das crianças, o acompanhamento do hipertenso, do diabético, da pessoa que faz uma reabilitação por algum problema físico. E quando fica fechada essas unidades, aumenta a pressão sobre os hospitais que tem que estar reservado para os atendimentos emergenciais. Então, por conta disso, também já é uma padronização da Força Nacional do SUS. Nós vamos trazer para cá 4 carretas de atenção primária em saúde para a UBA e 2 aqui para Juiz de Fora. Elas chegam já até o final da próxima semana para restabelecer nessas carretas até estrutura de sala de vacinação, acompanhamento de pré-natal, acompanhamento de gestante, acompanhamento de hipertenso, diabético, acolhimento psicológico. Para os senhores e senhoras terem ideia, a gente já teve 14 mil atendimentos psicológicos com psicólogos, psiquiatras encaminhados pela Força Nacional do SUS, junto com os profissionais especializados aqui do SUS local, de terça-feira para cá. E esse acompanhamento, atendimento psicológico é muito importante num momento como esse, inclusive para os profissionais de saúde que são atendidos, as famílias. A gente vai continuar com todo esse serviço de acompanhamento psiquiátrico e psicológico aqui. E também nós repassamos já para os municípios, para os 3 municípios, cerca de 3 milhões de reais, que a gente fala que é uma parcela de urgência para reforçar as ações que estão sendo feitas. Isso é um repasse fundo a fundo do Ministério da Saúde para os fundos municipais. E vai ser publicado hoje em Diário Oficial Extra o repasse total de 16 milhões e 800 mil reais, também para os 3 municípios e para alguns municípios da região que têm serviços de média e alta complexidade nos hospitais que não estavam habilitados. Então, tudo aquilo que tinha aprovação técnica para habilitação, isso significa mais recurso para a realização de cirurgias, para funcionamento de exames especializados nos hospitais, né, para a internação nesses hospitais, é um reforço para os municípios da região, inclusive credenciando vários desses hospitais em serviço. Alguns já estavam funcionando e a prefeitura estava bancando no seu próprio recurso, né, outros não estavam abertos ainda, passam a funcionar a partir dessa habilitação. E vamos continuar, vamos compor esse escritório aqui que o presidente Lula falou que vai se instalar aqui em Juiz de Fora. A nossa Força Nacional do SUS vai continuar aqui para identificar outras demandas, outras necessidades em todo o processo de funcionamento. E a gente já pediu para os prefeitos para buscarem terrenos dessas 4 unidades de base de saúde em UBA e 2 em Juiz de Fora, buscar terrenos em áreas protegidas para que a gente faça a programação da reconstrução dessas unidades num segundo momento, já reconstruindo com aquilo que é o padrão do Ministério da Saúde hoje, que é o padrão construtivo de unidades resilientes, que consigam resistir às tragédias da crise climática. Então, na medida que foi identificado os terrenos, a gente poder liberar o recurso para essa reconstrução. É isso, presidente.
O ministro da Integração, o companheiro Valdez Góes.
Presidente Lula, senador Rodrigo Pacheco, prefeita Margarida e Macaé e Alexandre Silveira, em nome dos quais cumprimento todos e todas aqui presentes, autoridades, primeira-dama Janja, e dizer, presidente Lula, que no Brasil, todos nós, setor público e privado, estamos sendo desafiados a viver e nos organizar para lidar mais fortemente, com frequência e intensidade, de eventos extremos. Então, essa é uma realidade muito, muito recorrente agora no Brasil. Eu quero sair um pouco daqui, voltar no Rio Grande do Sul, porque o primeiro semestre de 2023, no Rio Grande do Sul, nós operamos com carro-pipa lá, porque foi um primeiro semestre de estiagem total em mais de 400 municípios do Rio Grande do Sul. Em lógica, para quem vive as estações, no primeiro semestre de 2024 era para repetir a estiagem. No entanto, foi exatamente no primeiro semestre de 2024 que se viveu os eventos. Começou em julho um, setembro outro, quando foi a partir de dezembro, nós fomos surpreendidos com uma situação extrema e totalmente fora do período que costumeiramente acontece. Lógico que tem toda uma questão aí em relação aos efeitos do El Niño com Laninha. Então, nós temos vivido isso muito intensamente. E isso tem desafiado a como lidar melhor e criar uma cultura de risco, e não só de resposta ao desastre, que é o que o presidente Lula tem trabalhado com todos nós, nos organizarmos cada vez mais para lidar com risco. Às vezes, a gente pode até não conseguir salvar o patrimônio das pessoas, mas evitar que mais vidas sejam ceifadas. Bem, para compromisso nosso, né, o presidente Lula, desde o primeiro dia, e o ministro Jadida colocou aqui, mas é bom repetir, a Defesa Civil não tinha orçamento. E já tinha acontecido um desastre de São Sebastião no dia 27 de dezembro de 2022. Já estava sem assistência lá. Nós já assumimos o governo tendo que dar assistência a São Sebastião, cidade altamente estruturada, mas bastou um evento fora da caixinha que destruiu a cidade e ceifou vida de pessoas. Ninguém imaginava aquilo. Presidente, recompôs a Defesa Civil com estrutura, com gente, com orçamento. Nunca faltou um centavo que fosse necessário, por medida provisória, disponibilizar para dar resposta em desastre, Porém, também recriou o Ministério das Cidades e dotou o Ministério das Cidades de todo o recurso necessário para iniciar um processo, reiniciar um processo de prevenção nesse país que tinha sido abandonado. Então, isso é preciso deixar claro também. Bem, no caso específico daqui, de Juiz de Fora e da Zona da Mata, a gente vinha trabalhando com as equipes municipais e estadual em termos de monitoramento, mas vem mais uma situação recorrente de extremidade. O que é que aconteceu? Mês de fevereiro, na história da Zona da Mata, foi o mês que mais caiu água nessa região. Está se aproximando a 800 milímetros concentrados só no mês de fevereiro. E na semana que aconteceu o desastre da Mata, na semana que aconteceu esse desastre, o monitoramento da ciência, que é bom que se diga, com toda a sua expertise, mas veja os desafios das extremidades. Estava previsto 200 milímetros distribuído em 5 dias. Era essa a previsão de todos os modelos matemáticos. Caiu em 5 horas concentrado. Para uma cidade que nem Juiz de Fora, que quase 30% da sua população, já dito aqui pela prefeita, vive situação de alto risco, é até difícil o modelo matemático também precisar onde é que vai saturar primeiro e ter o primeiro deslocamento de casas de terra e ceifar a vida de gente. Essa é a realidade que nós vivemos, das ocupações e dos desafios climáticos. Então, trazendo para a tarefa que está sob minha responsabilidade, dada pelo presidente Lula. Nós estávamos, antes do desastre acontecer, 2 horas da manhã do dia do desastre, a prefeita decretou calamidade. De manhã, a gente amanheceu com a calamidade reconhecida sumariamente pelo governo do presidente Lula, e eu aqui, juntamente com a equipe do Padilha, com a equipe do Hélito Dias, com a equipe do Jader, com a equipe da Casa Civil, com vários determinados pelo presidente Lula presente aqui. De lá para cá, não largamos mais a mão de nenhum prefeito, de nenhuma autoridade, nem do povo. Recomendado pelo presidente, que ele acaba de anunciar que está instalando definitivamente o escritório de resposta aqui do governo federal, em parceria com os municípios e estado. Nós fizemos o reconhecimento, sumariamente, dos municípios, continuamos fazendo dos demais em emergência. Em 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta, nós construímos junto com os prefeitos, 33 planos de trabalho só de ajuda humanitária e de restabelecimento. Não estou falando de reconstrução, porque já tem um caso da Mata aprovado ontem de reconstrução. Primeiro plano de reconstrução, já de reconstrução de ponte, mas são dezenas de pontes. E é para fazer um, identificou a ponte, tá danificada, tem que reconstruir, faz o plano dela, a gente aprova e vai para a segunda ponte. Então, só de restabelecimento e de ajuda humanitária, nós já temos 23 planos feitos em 2 mãos com os prefeitos, dos quais já aprovamos uma grande maioria, e outro restante está hoje, domingo, em análise na Defesa Civil Nacional. Para segunda-feira, a gente já tem os 23 planos aprovados. Em torno de 11, mais 36 milhões. Vamos chegar aí a quase 50 milhões, que eu estou falando, é água, certo? É comida, é material de higiene pessoal, é combustível, é aluguel de caçamba, é aluguel de trator, é limpeza pública, é botar fora a lama da cidade, desobstruir ruas e avenidas, restabelecer serviços públicos. Então, a gente está focado. Não largaremos a mão por determinação do presidente Lula e com a implantação do escritório aqui, mais ainda na articulação com os colegas ministros e com a população e as autoridades da região da Zona da Mata. Conte com a gente. Obrigado.
Ministro Wellington Dias, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Presidente, primeiro, saudando Vossa Excelência, nossa primeira-dama, Dona Janja, e permito-me aqui em nome da prefeita Margarida, saudar e agradecer pela boa agenda e integração aqui com os municípios da Zona da Mata, em nome aqui do meu querido colega do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e a deputada Ana Pimentel, me permitam saudar aqui e agradecer também o importante apoio hoje na agenda, a participação da bancada, o importante apoio da bancada mineira, independente de partido, ao que Minas Gerais precisar nessa região. Desde o primeiro dia, como disse o ministro Valdez, já é a presença da força SUAS, é uma força do sistema de assistência social, com pessoas preparadas de várias regiões do Brasil para situações como essa, a exemplo que o Brasil já tinha na força SUAS. E aqui vai ficar agora nesse escritório de reparação. Aqui, é claro, não podemos devolver a vida das pessoas, como disse o presidente. Mas o presidente está aqui, não é? E aqui sob o comando de Deus e aqui é esse forte trabalho, eu quero dizer que é para trazer esperança. Sei que nessa hora as pessoas ficam abaladas. Eu já vivi situações como essa na condição de governador e sei o quanto que abala. A presença do presidente Lula, a presença do governo é para trazer esperança. Não estão só. E o presidente determinou a cada um de nós atendendo o que for necessário. Aqui temos já a liberação de recursos do auxílio abrigamento para o que for necessário, e agora, inclusive, aprendendo com o Rio Grande do Sul. Tanto faz estar em abrigo, como estar na casa de parente, como estar na casa de pessoas que recebem de forma solidária, tem o mesmo atendimento. Recursos para comprar o que precisar para essas pessoas que perderam até a escova de dente, perderam roupa, perderam tudo, e agora tem essa condição. É, são os recursos, é no valor que for necessário. Tem 5 mil pessoas em Juiz de Fora, são cerca de 5 milhões de reais que a gente libera para esse atendimento, e assim em cada município. Também o apoio para as equipes. Aqui o apoio, como disse o ministro Padilha, trabalhamos também no atendimento da assistência, psicólogos, psicopedagogos também, às pessoas que estão abaladas, que perderam seus entes queridos. E eu destaco dois outros campos: a recuperação, estruturação, credenciamento, equipamento para redes suas, CRAS, CREAS, unidades de acolhimento, enfim, o que for necessário. E uma outra que é também novidade é o atendimento no campo e na cidade, onde perdeu pequeno agricultor, pescador, enfim, a gente tem o fomento rural e temos a condição também de dar esse apoio. E pelo programa Acredita, preparar as pessoas da própria região para as oportunidades que aqui vão surgir com a própria reconstrução. Vamos precisar de mais gente para a construção civil, vamos precisar mais gente para tantas áreas, qualificar e garantir as condições das oportunidades para quem vive em cada município. E os empreendedores, pequeno negócio, também apoiar para que possam, pelo programa Acredita, ser restabelecido. Estamos antecipando o Bolsa Família, o BPC, e o que for necessário é colocar nos planos, e a ordem do presidente Lula é atender. Muito obrigado.
O nosso presidente da Caixa Econômica Federal, que é o responsável, prefeito, é o responsável por liberar o dinheiro para vocês, tá?
Presidente Lula, todos e todas, boa tarde. Minha solidariedade às famílias da Zona da Mata que perderam seus familiares nessa tragédia. Mas, para além, né, dessa solidariedade, a Caixa tem um papel fundamental de ser o braço operacional de todos os programas voltados para essa fase do atendimento, da mitigação de todas essas questões advindas da calamidade aqui na região da Zona da Mata. Eu antecipo a todos que já está disponível os recursos do SARC Calamidade do FGTS, é uma primeira medida que a Caixa adota. Então, todos aqueles trabalhadores da região, da Zona da Mata, e no caso específico de Ubá, que é um grande centro moveleiro desse país, o segundo maior, então todos aqueles empregados, todos aqueles trabalhadores já estão habilitados a receber o seu SARC Calamidade. Na segunda-feira, a Caixa aporta, juntamente com a equipe do ministro Jader e dos demais ministros e ministérios, uma equipe com a presença do nosso vice-presidente de governo, nossos dois diretores da área de governo, para fazer o suporte necessário à ação rápida e urgente na recuperação das cidades dessa região. O terceiro ponto, presidente, que a gente precisa ressaltar, que a experiência do Rio Grande do Sul permitiu com que a Caixa criasse um protocolo novo para enfrentar situações de calamidade, como nós percebemos, cada vez mais rápidas, urgentes, que estão acontecendo no planeta Terra, mais especificamente no Brasil. Aqui nessa região, nós temos todo um aparato de medidas que a Caixa estará adotando, que vai desde a prorrogação, a postergação de prazo de pagamento dos empresários, por exemplo, a outras medidas que se adicionam a esse conjunto de ações que o governo do Brasil está adotando. Entre uma delas, eu ressalto também na área da saúde, as Santas Casas, a partir da quarta-feira da semana vindoura, terão condições de repactuar as suas contratações com a Caixa Econômica Federal, de forma que elas terão a extensão de 12 meses de prorrogação no prazo da sua contratação, terão 180 meses para pagar os seus valores, que eram anteriormente de 150 meses, e nós, com nova medida adotada por orientação do presidente Lula, nós teremos a transferência dos fundos, dos recursos que originam esses créditos, para um fundo mais barato, advindo do FGTS, que vai permitir com que se reduza o encargo das Santas Casas. Então, são várias medidas que nós estamos antenados, coordenados pelo governo do Brasil, sob a orientação do presidente Lula, sobre a gestão dos ministérios e a Caixa fazendo seu papel, como fez no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, vale ressaltar que nós temos um número simbólico. O governo do Brasil colocou 91 bilhões de reais em todas aquelas ações. Parte significativa dessas ações foram conduzidas pela Caixa Econômica, entre elas a medida que foi adotada, como foi anunciada pelo presidente, como foi reforçada pelo ministro Jader, da compra assistida, um sucesso absoluto lá, que hoje se estende a todo o território nacional como uma forma de mitigar a questão da busca da recuperação habitacional, algo tão desejado pelo Brasil e pelo brasileiro. Para encerrar, e eu não poderia deixar de me solidarizar com os colegas da Caixa Econômica Federal aqui de Minas Gerais. Minas Gerais é um estado importantíssimo para as atividades da Caixa. A Caixa, para além de ser um banco estatal, ele tem suas atividades comerciais. E aqui, presidente, tudo do orçamento que a Caixa destina ao Brasil, Minas Gerais recebe entre 10% e 15% de todo esse orçamento. Então, eu queria deixar ressaltado que a preocupação que a Caixa tem com Minas Gerais, por orientação do presidente Lula, não é exclusivamente em momentos como esse. Evidentemente que nós estamos totalmente empenhados, mas o trabalho da Caixa é, como diz o nosso propósito, transformar a vida das pessoas. E na gestão do presidente Lula tem sido mais fácil transformar a vida das pessoas. Muito obrigado.